Terreiro do Permaneco, sábado, 9 de julho de 2011, palestra com Marcílio Nunes sobre pontos de Umbanda. Marcílio Nunes participou da tenda Nossa Senhora da Piedade, junto com Zélio de Moraes, fundador da Umbanda, e conhece ele, como poucos, os pontos cantados.
É um grande historiador e fez um tempo de história junto com a Dona Gilmeia e a Dona Zélia. E ele vai passar bastante coisa boa para nós.
Meus irmãos, é com muita alegria, mais uma vez, que eu estou aqui nessa casa, né? E aqui, quando cheguei em 99, vi muita gente que hoje, né, já está na fase adulta, e tomei até um susto, porque naquela época eram desse tamanhinho e tal. E eu fiquei profundamente comovido naquela época, quando aqui cheguei, por conta principalmente do impedimento da nossa Zilmeia naquela época, que não pôde estar presente aqui. E aqui nós chegamos representando a tenda Nossa Senhora da Piedade e tivemos um calor humano fantástico, uma alegria, uma emoção triplicada, que no meu relatório a Zilmeia, eu fui às lágrimas, inclusive, ao dizer sobre o entusiasmo que as pessoas não só levavam no transcorrer dos trabalhos, e o que me comoveu bastante foi a forma, a maneira como as pessoas entoavam os cânticos daqui. Cânticos esses muito bonitos. Para mim, na época, foi uma grande surpresa. Eu confesso que eu não esperava isso, em que pese a minha amizade com a Lucília, ou a minha admiração pelo o pai Fernando, a minha amizade também de longa data com o Éder, e assim sucessivamente, por tantos amigos que eu estou vendo aqui na assistência. Quando Lucília, ao conversar comigo pelo telefone, sugeriu que nós viéssemos aqui para falar desse tema, os pontos cantados e a sua influência na Umbanda, eu confesso que imediatamente eu fiquei, caramba, vou ter que fazer algo em nível de um pai Maneco, da importância da casa, da estrutura e do que vocês representam em nível de Brasil. E aí, pessoal, eu tenho que confessar isso para vocês. Eu fiz um verdadeiro compêndio. Busquei teses e mais teses, li livros e mais livros acerca de pontos cantados e estava muito empolgado em falar para vocês coisas assim que certamente eu iria impactar, quem sabe até levá-los às lágrimas por conta dos textos e mais textos que eu preparei. Mas aí a espiritualidade interviu e disse assim: meu filho, você entendeu tudo errado. O que a Lucília pediu para você foi algo simples. Até porque a Umbanda, ela tem a linguagem endereçada ao coração de cada filho. Ainda hoje, falando com o nosso pai Fernando, eu relembrava um fato acontecido durante muitos anos atrás, ainda nos idos de 50, em que um médium, ainda nos seus primórdios, lá do nível de desenvolvimento, de disciplinamento mediúnico, fez aquela indagação que todo médium no seu início faz, né, ainda sedento ali, com uma série de dúvidas, ao Zélio Fernandinho de Moraes, e que foi a seguinte questão. Zélio, na época chamava seu Zélio, ela me disse: seu Zélio, como é que eu aprendo Umbanda? Eu disse: minha filha, Umbanda não se aprende nos livros, não se aprende externamente. A Umbanda inicialmente se sente. E essa antena maravilhosa aqui do nosso pai Fernando complementou: não só se sente, mas também se vive, se pratica. E essa questão é diária, né, pai Fernando? Inclusive de tal sorte que a gente vive diariamente enfrentando o maior inimigo de todos nós, que somos nós mesmos. Quando, naquele ponto de Umbanda, se invoca a ponta da Romaria, eu vi um cavaleiro de ronda, trazia a espada e a cinta dela na mão, Ogum venceu a guerra matando o dragão. Olha os conflitos interiores aí, chamado dragão, né? Quanta coisa a gente tem que enfrentar esses dragões aí da mentira, da irresponsabilidade, do orgulho, da vaidade, da inveja. Eu poderia só discorrer por aí o tema de hoje. Mas o tema, ele tem a ver especificamente com pontos cantados e a sua influência na Umbanda. Antes de começar especificamente isso, eu gostaria de saudar aqui um grande abraço fraterno, não só aos médiuns aqui da nossa tenda, da nossa casa, Pai Maneco, também saudar presente aqui que se faz hoje a Tenda Espírita Santo Antônio. E eu estou percebendo aqui pela aura de muita gente que existem aqui um leque enorme de dirigentes, evidentemente de cantores também que aqui se fazem presentes, e que no decorrer do nosso papo, desse que eu quero especificamente estabelecer dentro de uma informalidade, que a gente pudesse trocar experiências também e ouvi-los com muita atenção. Tá? Antes, especificamente de entrar no tema, eu gostaria de fazer um registro muito importante. Cada casa, e atenda a casa aqui de Pai Maneco, atenda Espírita Santo Antônio, qualquer casa de Umbanda, não foge à regra, cada casa tem o seu tônus vibracional. Tem especificamente a sua frequência, a sua sintonia, o seu prefixo, a exemplo de uma estação de rádio. Por que que eu estou falando isso? Quando evocamos um ponto cantado, que não é outra coisa senão um hino, mantra, uma oração vocalizada, ela atinge um pico energético, um quantum energético, voltado especificamente para um trabalho que todos nós, evidentemente, ali necessitamos por alguma razão e que precisamos, ou por inspiração, ou até mesmo por intuição, ou até mesmo alguém, uma entidade que chegue e diz, olha, canta este ponto, porque um determinado filho está necessitado acerca de um determinado assunto ou acerca de uma determinada dor ou sofrimento. O Marcílio, se for entoar um ponto, que eu reputo um dos mais belos dessa casa aqui que eu conheço, entre os mais belos que eu conheço, que é o ponto do Acuan, por exemplo, o de cura, ele vai atingir, evidentemente, um quanto energético. A energia do seu Acuan se fará presente. E certamente eu lograrei êxito se estiver naquele momento, claro, intimamente, procurando ajudar o meu próximo, o meu semelhante, certamente eu obterei êxito nessa tarefa. Mas, gente, jamais eu atingirei o pico energético entoando, evocando esse ponto, do que qualquer médium desta casa, por uma razão muito simples. O médium da casa, quando ele evoca o ponto do seu Acuan, ele tem uma coisa que eu não tenho em tese, o chamado compromisso e vínculo iniciático com a casa. Então, a vibração desse médium entoando, evocando o ponto do seu Acuan, ela, sem dúvida alguma, reverberará de tal maneira que certamente a energia triplicará e assim sucessivamente, atingindo de maneira muito forte ali, naquele trabalho, naquela situação, para, sem dúvida alguma, aplacar uma dor ou um sofrimento. Isso é preciso deixar bem claro, porque é uma coisa que, sem dúvida alguma, quando se entoa ou quando se canta um ponto, é preciso a gente ter muito em mente. Lembro que, por muitas vezes, quando recebemos visitantes em nossa casa, na época, quando trabalhava, estávamos ainda lá na tenda Nossa Senhora da Piedade, todas as vezes pedíamos para que o representante daquela casa, junto com seus, evidentemente, ali componentes, eles entoassem o canto daquela casa, entoassem determinados cânticos, independente ali de letra, independente ali, enfim, de onde vinha essa casa, por conta exatamente disso que eu acabei de dizer. E a energia, gente, que se faz presente não é brincadeira, é uma energia impressionante. Então, saibamos nós que todas as vezes que vocês evocarem, entoarem um hino, um cântico, enfim, seja ele de louvor, de afastamento, de desobsessão, de descarga, de anjo de guarda e assim sucessivamente, façam isso certos da autoridade que cada um possui pelo vínculo iniciático e, claro, pelo compromisso que vocês têm com essa casa. Tá? Muito bem. Quando nós falamos em pontos cantados, na realidade eu estou falando de música, gente. Eu não estou falando de outra coisa senão isso. E a música, por si só, ela mexe e mexe muito com o ser humano. Através da música, sem dúvida alguma, eu posso criar uma identificação. A música, ela me molda. A música, ela pode, inclusive, fazer com que eu revolucione ou ela me revolucione por esse ou por aquele aspecto. A música, ela também pode, através da sua melodia e da sua letra, marcar um fato histórico, trazer no seu conteúdo alguma coisa que mexa comigo de tal sorte que eu posso muito bem, naquele momento, ficar irritado, alegre e assim sucessivamente. Para muitos, né, a música ela pode ser um hobby, mas também para outros, ela, sem dúvida alguma, pode ser um verdadeiro remédio. Em se tratando de pontos cantados, e aqui nessa casa tem pontos maravilhosos, eu depois gostaria até mesmo de ouvir alguns, inclusive com a nossa Jo e tantos outros. Eu tentarei hoje trazer aqui alguns cânticos a pedido do nosso pai Fernando, que não existem em livros, ou porque, até mesmo se existem, a melodia não está lá. Então, seria alguma coisa que ficasse aqui gravada para posterior estudo de vocês, ou até mesmo para adaptação, se assim eu entender, mas certos de que são os chamados pontos de raiz, e de raízes, né, ou de raiz, conforme seria o mais correto, porque foram trazidos por entidades e não criados, evidentemente, pelo Macírio ou por quem, evidentemente, de direito. Todos nós sabemos, ao longo da história, que uma entidade, um preto velho, a partir de 1908, da data famosa de 16 de novembro de 1908, chamado Pai Antônio, através de um médium de 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes, ele, segundo alguns amigos e alguns médiuns antigos, dos quais eu conversei e de algumas pesquisas que nós fizemos, teria entoado um cântico, ainda naquela noite, e que depois, evidentemente, foi sendo, através de sequência de muitos, no decorrer dos dias e no decorrer dos trabalhos. Não sei se nós faríamos isso agora, essa sessão de cânticos, ou, de repente, mais tarde, nas perguntas, o que seria melhor? Que maravilha! É mesmo? Caramba, que maravilha, hein, rapaz? Meus parabéns, meu irmão. Esse ponto hoje, o que me acompanhou não foi brincadeira, hein? É verdade, mas bela inspiração, meu irmão. Que Deus te ilumine muito, que Jesus sempre te guarde com muita paz, com muito amor, viu? Grande trabalhador, grande abraço. Então, nós poderíamos aí, de repente, abrir por isso uma conversa bem informal com vocês e que, pelo menos nas nossas pesquisas, este teria sido o primeiro cântico entoado dentro da Umbanda, que foi um ponto muito simples, mas através de uma marcação muito interessante, talvez deixando pela humildade de Pai Antônio a deixa para que mais tarde a vovó Luísa, que foi uma outra entidade, uma preta velha que se manifestou através da irmã de Zélio, da dona Zilca, e, enfim, mas isso já seria uma outra história. Mas o ponto, ele é muito simples, né? E não sei se eu me faria acompanhar da turma, ou senão eu entoo agora e depois a gente mais tarde faria isso. O ponto é simples. Quer que eu marque? Meu cachimbo está no toco, manda moleque buscar. Meu cachimbo está no toco, manda moleque buscar. No alto da derrubada, meu cachimbo ficou lá. No alto da derrubada, meu cachimbo ficou lá. Que arruda tão bonita que vovô mandou arrancar. Que arruda tão bonita que vovô mandou arrancar. Mas não chora, meu netinho, que vovó manda plantar. Mas não chora, meu netinho, que vovó manda plantar. Tchau. Vocês perceberam uma coisa que enquanto eu entoava o cântico, eu fui me mexendo? Interessante, né? Isso é muito importante para todo bandista. Pela capacidade energética que cada um aqui possui e pela qual foi dotado, vocês têm uma capacidade, gente, múltipla de autocura que não sei se vocês imaginam isso. E na maior parte das vezes, vocês não precisarão das entidades para provocar isso. Vocês mesmos podem fazer. Aproveitem esse manancial da casa aqui, que é o seguinte. Toda vez que eu me mexo, eu crio, evidentemente, um campo de desbloqueio energético. E se eu estiver entoando este ou aquele ponto, ou nosso Aquã, por exemplo, pode ser, ou tantos outros pontos aqui da casa, naturalmente o que eu estarei fazendo? O exercício de autocura. E na realidade eu estarei desbloqueando miasmas, evidentemente afastando, e muito, tá? Porque ou houve um descenso vibratório, ou eu alterei meu padrão de consciência, melhor dizendo, e que quem, de repente, está me atrapalhando ou me perturbando, certamente vai se afastar, porque não vai encontrar frequência e certamente não vai, evidentemente, atingir o seu objetivo. Sobre isso, quem quiser depois dar uma lida, na Bíblia nós temos um exemplo muito claro disso. Talvez, do primeiro musicoterapeuta da história, conhecido de todos nós, que foi Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, nós temos um fantástico tratamento de desobsessão lá, através da música. O texto lá é fantástico, né? Que diz assim, o Saul era um rei extremamente perturbado por uma série de crimes cometidos e ele mandava chamar um menino que tocava uma lira e o texto lá é fantástico porque ele diz o seguinte, Davi tocava, o rei Saul melhorava e o mau espírito se afastava. Olha que coisa interessante. Davi tocava, Saul melhorava, ou seja, alterava o padrão de consciência através da música, e naturalmente não havia campo de frequência daquele espírito, ainda que momentaneamente, para poder assediar e obsediar o Saul. E a Umbanda, ela é rica nesse conceito. Porque através dos cânticos nós podemos, inclusive, aliviar uma dor de cabeça, por exemplo. Por mais simples ou por mais grave que seja. Ou minorar uma dor. E como melhora? É fantástico, gente. Eu sempre brinco com a turma e digo, olha, os cânticos que a gente entoa e os cânticos que são evocados na Umbanda, eles valem muito mais do que um chazinho de camomila ou de que um chazinho de erva doce. Porque estão contidos ali vibrações fantásticas que, sem dúvida alguma, nos trazem um conforto na nossa própria alma, porque, através do vínculo iniciático, sem dúvida alguma, o auxílio se faz presente. E nem sempre nós precisamos sentar no banquinho ou precisamos recorrer a esta ou aquela entidade, porque nós mesmos já fizemos o trabalho. No mínimo, a gente já elevou o padrão mental de tal maneira que, na realidade, aquela entidade que iria fazer esse tipo de tratamento conosco já vai se dedicar a um outro tipo de assunto, porque esse aqui a gente já conseguiu resolver. Então, já teríamos meio caminho andado naquela consulta. Então, gente, toda vez que a gente se refere a cânticos, a pontos cantados, principalmente de Umbanda, Nós estamos nos referindo a um mistério, a um assunto da mais relevância e da mais alta importância para todos nós. Porque através desse padrão, desse conceito estabelecido lá pelas entidades atrás, nós conseguiremos fazer muita, mas muita coisa mesmo. Eu lembro que ainda há pouco, ainda me referia do dois para lá, dois para cá, há muitos anos a gente vê e assiste aí pela televisão o padre Marcelo Rossi, tantos padres, né, através de cânticos também, entre os protestantes também, eles utilizam muito esse conceito de mexer, de pular, né? Erguei as mãos, de dar glória a Deus, né? Aquela coisa toda, ele vai para frente, vai para trás, pula. Mas, na realidade, essa recomendação já tem mais de 100 anos para todos nós. Façam isso a partir de agora e vocês verificarão, até mesmo hoje ou daqui a pouco, o resultado que tem isso nas nossas vidas. É uma coisa impressionante. Experimentem, gente, com a energia de vocês. Vale a pena. Ainda em relação aos pontos cantados, é importante a gente frisar o seguinte também. Em se tratando de Umbanda, esses cânticos, os pontos, eles têm, evidentemente, toda uma importância desde a entrada do médium no terreiro, no preparo mental que ele faz para, evidentemente, seu trabalho mediúnico, que começa ao sair de casa. Se vocês experimentarem ao sair de casa, ou até mesmo um dia antes, ou dois, ou três, ou quatro, começarem já a entrar na vibração das entidades que evidentemente dirigem o terreiro, ou a própria entidade, ou as entidades que nos assistem, vocês perceberão também uma diferença muito grande nos trabalhos, do próprio desempenho de vocês, da quantidade de energia que ficará em volta de vocês e o resultado que isso trará. É muito grande, gente. É muito grande. Então, a casa aqui, que ela é muito voltada e tem realmente uma preocupação muito grande em relação aos cânticos, isso serve muito bem para que a gente possa empregar no dia a dia. Assim, tentando não fazer com que a coisa não deixe de ser informal, eu começaria então a fazer alguns... trazer aqui alguns cânticos para que a gente pudesse juntos, quem sabe, estabelecer, né, um exercíciozinho rápido disso deixando vocês bem à vontade, inclusive, para participar junto comigo de algum cântico, algum ponto que vocês gostariam que fosse entoado. E, evidentemente, eu estaria aberto a qualquer pergunta, a qualquer questionamento que vocês pudessem fazer. O nosso pai Fernando ainda pediu que eu lembrasse há pouco tempo ali atrás de um cântico trazido lá, eu tenho praticamente a idade da Tenda Nossa Senhora da Piedade, muito antigo, que o pai Antônio ensinava acerca de como conseguir dinheiro, como trabalhar com o cante contra o olho grande, né? Uma brincadeira que ele fazia para os homens conseguirem namoradas, né? Normalmente solteiros que chegavam lá e tal, ele brincava. Então eu gostaria de compartilhar essas coisas assim com vocês, porque na realidade tem cântico para tudo. Para tudo, gente. E em relação ao o dinheiro, né? Ele, toda vez que um filho estivesse realmente passando por uma necessidade financeira muito grande, ele deixou isso como herança aí, que certamente eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem vinte, mamãezinha, não tem não, minha Stassi. Tem vinte, mamãezinha, não tem não, minha Stassi. Olha a tia Maria como vem sambando, olha a tia Maria como vem gingando, olha a tia Maria como vem sambando, olha a tia Maria como vem gingando, sabe? Em relação ao cântico, por exemplo, em relação ao olho grande, também é bem antigo. Casamento de minha sinhá, olha grande festejo se deu. Casamento de minha sinhá, olha grande festejo se deu. Peixe nós comeu, espinha de peixe gatinho lambeu. Peixe nós comeu, espinha de peixe gatinho lambeu. Cacacarumim, quem tem olho grande não olha pra mim. Cacacarumim, quem tem olho grande não olha pra mim. Tchau. Vamos lá? Qual é o médico que trabalha aí com a vovó Catarina? Tá aqui?